Olá, meus amigos, um dia de muita pá para todos nós. Hoje, exatamente 14 de outubro de 2022, estamos nós reunidos para estudarmos a obra O Livro dos Médiuns, de Allan Kardec. Nós estamos na segunda parte, capítulo 23, intitulado Obsessão. Nós iniciamos o item 244 e iniciamos esse item. Nós estamos um, dois, três, iremos iniciar hoje o quarto parágrafo do item 244. Vamos agradecer a Deus por mais um encontro? Divino amigo Jesus, amigos espirituais aqui presentes, unimos o nosso pensamento em um só, para agradecermos sempre, Senhor, por mais um encontro, por mais uma oportunidade de estudo, ainda no corpo físico. Estudarmos, Senhor, a luz da doutrina espírita encarnados, é uma oportunidade enorme para fazermos da nossa vida algo melhor. Que os amigos espirituais que aqui estão em teu nome nos ajudem mais uma vez na compreensão da obra. Precisamos, amor amado, da tua proteção, do teu amparo, do teu carinho e do teu abraço para cada um de nós. E que nós possamos, amor, compreendermos melhor as lições sublimes que nos orientam o caminho em torno da obsessão. Graça te damos, que assim seja. Então vamos lá. Depois dele ter falado detalhadamente sobre a obsessão, agora nós vamos estudar aqui, que ele estava estudando sobre a subjugação, regra geral. Ele disse, agora vamos fazer um movimento en passant sobre tudo aquilo que nós estudamos. Todo aquele que recebe más comunicações, comunicação má, más comunicações espíritas, escritas ou verbais, está sob má influência. Essa influência se exerce sobre ele, quer escreva, quer não. Isto é, seja ou não seja médio. Então aqui ele já coloca toda a humanidade terrena que está submetido sim a sofrer obsessão. Quer não, isto é, seja ou não seja médio, creia ou não creia na obsessão, na doutrina, nos espíritos. Todos nós estamos submetidos. A escrita faculta um meio de nos assegurarmos quanto à natureza dos espíritos que atuam sobre o médium e de combatê-los, se forem maus. O que se consegue com mais sucesso quando se chega a conhecer os motivos da ação que desenvolve. Se a cegueira dele for bastante forte, a cegueira de quem? Do médium, a ponto de não permitir que compreenda isso, que está sob obsessão, outros poderão abrir seus olhos. Porque às vezes o médium, ali naquele processo, ele não consegue entender que ele está sob uma influência perversa daquele espírito comunicante. Então, outros poderão chegar com ele no trabalho mediúnico e afirmar, falar e dizer. Em resumo, o perigo não está no espiritismo em si mesmo, visto que ele pode, ao contrário, servir-nos de controle e preservar-nos do risco que corremos incessantemente. A revelia nossa. O perigo está na orgulhosa propensão de certos médiuns que, com muita leviandade, se julgam instrumentos exclusivos dos espíritos superiores. Bem como nessa espécie de fascinação que não lhes permite compreender as tolices de que são intérpretes. Mesmo os que não são médios podem se deixar apanhar pelas artimanhas dos espíritos inferiores. Mesmo os que não são médiuns podem se deixar apanhar pelas artimanhas dos espíritos inferiores. Então, logo a gente vai percebendo que isso independe de constituição religiosa, isso independe de qualquer coisa. Porque esses espíritos, o que eles querem é plantar a discórdia, a desunião, eles querem destruir, eles querem nos viciar. Então eles aproveitam qualquer oportunidade para tocar o terror. Qualquer oportunidade. Porque quanto mais desgraça, melhor para eles. Quanto mais desunião, melhor para eles. Então eles estão sempre ali, ó, à espreita. O que que diz o espírito de verdade? Dentro da instituição espírita, aos espíritas: calai-vos os vossos ciúmes e as vossas discórdias, para que não venha dano à obra. Calai-vos, não é verdade? Então, temos que estar muito atentos. Já vimos vários grupos mediúnicos que fazem trabalho belíssimo se acabarem. Casas espíritas fecharem. E a responsabilidade é nossa. Em resumo, o perigo não está no espiritismo em si mesmo, visto que ele pode, ao contrário, servir-nos de controle, preservar-nos do risco que corremos incessantemente à revelia nossa. O perigo está, repito, na orgulhosa propensão de certos médios que, com muita leviandade, se julgam instrumentos exclusivos dos espíritos superiores. Bem como nessa espécie de fascinação que não lhes permite compreender as tolices de que são intérpretes. Mesmo os que não são médios podem se deixar apanhar pelas artimanhas dos espíritos inferiores. Façamos uma comparação. Um homem tem um inimigo secreto, a quem não conhece, embora espalhe contra ele, e sem que ninguém saiba, a calúnia e tudo o que a mais terrível maldade possa inventar. O infeliz vê sua fortuna perder-se, os amigos se afastarem e a felicidade íntima ser perturbada. Incapaz de descobrir a mão que o fere, não pode se defender e sucumbe. Um belo dia, porém, esse inimigo oculto lhe escreve e se trai. Apesar de todos os ardis, ou seja, astúcia, cilada, de que se vale? Eis descoberto o inimigo daquele homem, que desde então pode confundi-lo e se reabilitar. Tal o papel dos espíritos maus, que o espiritismo nos dá a possibilidade de conhecer e desmascarar. É o inimigo oculto, o inimigo silencioso. Alguma observação, alguma pergunta aqui, gente? Podemos seguir para as causas da obsessão? Sim. Então vamos entrar no 245? As causas da obsessão variam de acordo com o caráter do espírito. Às vezes, é uma vingança que ele exerce sobre a pessoa que o magoou nesta vida ou em existências anteriores. Então, o mal que você faça a alguém e essa pessoa venha a desencarnar, aquela crença absurda, morto ser humano, morto veneno, isso não cabe para nós que conhecemos a continuidade da vida. Então, uma pessoa com ódio e morre com ódio de ti pelo que tu fizestes, tu podes ter certeza que tu terás um inimigo no mundo espiritual. Porque só o fato dele ter morrido com ódio de ti, o sentimento dele de ódio já mostra a sua condição espiritual. Então você pode ter certeza que você terá um inimigo. Não é verdade? Então ele diz, porque a gente está estudando as causas da obsessão. Então primeiro é uma condição de um inimigo que você magoou nesta vida ou em existências anteriores. Porque o fato de nós termos reencarnado, isso não quer dizer que todos reencarnaram comigo. Alguns permanecem no mundo espiritual e também se tornam inimigo ferrenho. Da mesma forma que eu posso fazer, como diz o nosso Senhor Jesus Cristo, angariais amigo. Ou em existências anteriores. Muitas vezes é o simples desejo de fazer o mal. Então, o primeiro momento é o inimigo. Algumas vezes, e ele diz, muitas vezes. O de cima, a vingança, ele disse, às vezes. Às vezes é uma vingança. Mas quando ele fala em o desejo de fazer o mal, o professor Allan Kardec coloca que muitas vezes. Então, quase sempre, muitas vezes, os espíritos obsessores, eles têm o desejo de fazer o mal. É aquilo que nós já temos falado. Ele diz assim, eu sofro, eu não sou feliz e não vou deixar ninguém ser. Eles sentem uma raiva, um ódio enorme por não estar bem e não quer que ninguém esteja bem também. A felicidade do outro o irrita profundamente. O bem-estar do outro o incomoda profundamente. Então eu estou na desgraça e vou levar o povo também na desgraça. Pelo simples prazer. Por isso é que o Kardec usou muitas vezes. E a gente sempre brinca quando os espíritos dizem muito, gente, é muito mesmo. Quando ele diz pouco, é pouco mesmo. Então, muitas vezes, é o simples desejo de fazer o mal. Como o espírito sofre, quer fazer que os outros também sofram. Encontra uma espécie de prazer em atormentá-los, em humilhá-los. E a impaciência que a vítima demonstra o exacerba mais ainda. Então, vê o outro acabado, irritado, esclerosado. Isso promove a ele uma alegria. Eu digo que se nessas horas a gente pudesse ter rapidamente uma vidência, a gente ia se assustar com as gargalhadas. A gente ia se assustar com as gargalhadas. Mais ainda, porque esse, então, olha só que interessante, em humilhá-los e a impaciência que a vítima demonstra, o exacerba mais ainda, porque esse é o objetivo que o obsessor tem em vista, tocar o terror. Quanto mais confusão, melhor. Quanto mais agressão, melhor. Quanto mais bate-boca, melhor. Enquanto a paciência acaba por cansá-lo. Então, se nós não cairmos nesses convites, porque isso são convites, não são imposições. Quando nós não caímos e exercitamos ali a nossa paciência, a nossa tolerância, o que que eles fazem? Eles se cansam e vão embora. Ah, não deu certo. Aí tenta de novo, ah, não deu certo. Vou largar de mão. Desiste. Enquanto a paciência acaba por cansá-lo. Ao irritar-se e mostrar-se despeitado, o perseguido faz exatamente o que o perseguidor... Quem é o perseguido? É a vítima ou o algoz? É a vítima. Aparente vítima, né? Aparente vítima. E o que ele, o perseguidor, queria, não era isso? Conquistou, conseguiu. O que, que o perseguidor vai fazer? Vai desistir, vai embora? Não vai. A coisa vai ficar pior ainda. Até colocar a pessoa no chão. Porque o que eles querem é humilhar. O que eles querem é destruir. O que eles querem é dividir. Ao irritar-se, mostra-se despeitado. O perseguido faz exatamente o que o perseguidor deseja. Esses espíritos agem, não raras vezes, por ódio e por inveja do bem. Olha que lindo isso aqui. Por ódio ou por inveja do bem. Então, todo aquele que se arvora a fazer um processo de renovação íntima, a fazer um processo de trabalho em nome do Cristo, isso os irrita profundamente. E aí o que querem? Vamos plantar a discórdia, a desunião. E aqui em cima ele falou: enquanto a paciência acaba, ao irritar-se, mostrar-se despeitado, o perseguido faz exatamente o que o perseguidor deseja. Esses espíritos agem, não raras vezes, por ódio e por inveja do bem. Então não é pessoal, é em relação ao bem que estamos promovendo em nós e no meio que nós estamos inseridos. É despeito mesmo. Esses espíritos agem, não raras vezes, por ódio e por inveja do bem, o que os leva a lançarem suas vistas malfazejas sobre as pessoas mais honestas. Um deles se apegou como sarna a uma honrada família do nosso conhecimento, a qual, aliás, não teve a satisfação de enganar. Interrogado esse espírito acerca do motivo por que se agarrara a pessoas tão distintas, em vez de apegar-se a homens maus como ele, respondeu: olha a resposta do espírito. Estes não me causam inveja. Outros são guiados por um sentimento de covardia que os induz a se aproveitarem da fraqueza moral de certos indivíduos que eles sabem incapazes de lhes resistirem. Ah, isso aqui é muito fraco. A gente chega lá, só estimular isso, estimular aquilo, pronto, caiu na boa. Um destes últimos, que subjugava um rapaz de inteligência muito curta, interrogado sobre os motivos dessa escolha, respondeu o espírito: tenho grande necessidade de atormentar alguém. Ele tem necessidade de atormentar alguém. Mas isso não é só desencarnado, tem encarnado também assim, que tem necessidade de atormentar as pessoas. Briga com Deus e o mundo, atormenta, planta discórdia. Tenho grande necessidade de atormentar alguém. Uma pessoa criteriosa me repeliria. Uma pessoa criteriosa. Então, o que que a gente tem aprendido ao longo desses anos? Aonde o mal começa? No pensamento. Ligo-me, diz o espírito, a um idiota que não me impõe nenhuma resistência. Olha como ele chama o rapaz: idiota. E quantos de nós não somos idiotas para muitos espíritos? 246. Ainda dentro das causas da obsessão. Há espíritos obsessores sem maldade, que até mesmo são bons. Oi? Mas dominados pelo orgulho do falso saber. Olha. Então aqui ele coloca uma outra característica. Que a criatura que é dominada pelo orgulho do falso saber também é um obsessor. O que é o falso saber? Eu sei, tenho certeza que sei e não vivo nada do que sei. Porque o fato de nós acharmos que sabemos tudo, isso já mostra a nossa ignorância. E é vero. Porque se eu me acredito uma pessoa inteligente, eu, um ser humano que ainda não consegui dar o primeiro passo no processo da evolução, se eu me acho um ser inteligente, isso já mostra o quão ignorante eu sou. Isso é vero. Se nós ainda estamos aprendendo a alfabetização da relação um com o outro, nós temos maior dificuldade de relação. Nós odiamos rapidamente um ao outro. Há espíritos obsessores sem maldade, que até mesmo são bons, mas eles são dominados pelo orgulho do falso saber. Orgulho do falso saber. Tem suas ideias, seu sistema sobre as ciências, a economia social, a moral, a religião, a filosofia, e querem fazer que suas opiniões prevaleçam. Para isso, procuram médios bastante crédulos para os aceitar de olhos fechados, e que eles fascinam a fim de os impedir de discernirem o verdadeiro do falso. Perigo. É um perigo. São os mais perigosos, já que os sofismas nada lhes custam, e porque podem dar credibilidade às mais ridículas utopias. Como conhece o prestígio dos grandes nomes, não tem escrúpulo de se servirem de um deles, de um desses grandes nomes, diante dos quais todos se inclinam, não recuando nem mesmo ante o sacrilégio de se dizerem Jesus, de se dizerem a Virgem Maria, ou de se apresentarem como um santo venerado. Procuram deslumbrar por meio de uma linguagem polada, mais pretensiosa do que profunda, recheada de termos técnicos e enfeitada de palavras grandiosas como caridade e moral. Evitarão com todo cuidado dar um mau conselho, porque sabem perfeitamente que seriam repelidos. É por isso que as pessoas que eles enganam os defendem com insistência, dizendo: bem vedes que nada dizem de mal. É que a moral para esses espíritos não passa de simples passaporte, sendo o fator que menos o preocupa. O que querem, acima de tudo, é dominar e impor suas ideias, por mais absurdas que sejam. Então, quando a gente fala em obsessão, a gente sempre pensa que quem está submetido à obsessão é espíritas e médiuns. E com esse estudo já ficou bem claro que não. É toda uma humanidade terrena. Logo, temos que estar muito, muito atentos para não sermos instrumento da perversidade do mal. Muito atento. 247. Está tão claro isso aqui que não precisa muito comentário, né? A leitura hoje tá tão direta, tá tão lógica. Eu acho que é mais um movimento da gente ouvir e refletir, fazer um processo de autorreflexão. Porque aqui o professor Allan Kardec já disse que não é só médium, somos todos nós. Todos nós. 247. Os espíritos afeitos aos sistemas são geralmente escrevinhadores, o que os leva a buscar médios que escrevem com facilidade e dos quais tratam de fazer instrumentos dóceis e, sobretudo, entusiastas, fascinando-os. Então, o espírito do sistema é aquele que vem e lança um monte de regrinhas, um monte de explicações em torno de algo. Quase sempre são loquazes, prolixos, procurando compensar a qualidade pela quantidade, né? Então, é aquilo que a gente diz, a gente pega um texto de Emmanuel, a gente pega um parágrafozinho e a gente percebe o tanto de informação que tem ali dentro. Esses espíritos, eles querem escrever muito e no muito não tem nada. Não tem nada. muitas palavras, palavras, como ele diz, prolixas, né? Às vezes a criatura, por um ato de vaidade, decora uma, duas, três palavras difíceis e fica utilizando aquilo no seu vocabulário. O que, que é isso? Isso é vaidade e orgulho. E eles fazem esse movimento, entende? Eles fazem exatamente esse movimento. Então, sentem prazer em ditar os seus intérpretes, volumosos escritos indigestos e quase sempre pouco inteligíveis, que, felizmente, têm por antídoto a impossibilidade material de serem lidos pelas massas, porque falar muito não se diz nada e não se entende nada. Vocês já pegaram alguma obra assim? Os espíritos verdadeiramente superiores são sóbrios de palavras. Sóbrios é o quê? Muito é pouco. Dizem muita coisa em poucas linhas. São os textos de Emmanuel. Dizem muita coisa em poucas linhas. De modo que aquela fecundidade prodigiosa deve sempre ser tida como suspeita. Algumas pessoas nos mandam e-mails, perguntas pelas redes sociais. Assim, a gente percebe que é a boa vontade, o desejo de dizer, tia, como é que eu posso identificar se eu estou sendo influenciada por espíritos perversos, pseudo-sábios? Como é que eu posso? Eu acho assim que o bom senso nos diz que eu não devo ser teleguiada por esses espíritos, porque eu ainda não sei fazer a prova do toque. O bom senso me diz que eu estou ainda exercitando faculdade mediúnica. E à medida como eu estou exercitando, eu ainda não tenho ali como, porque eu não penso uma criança sendo alfabetizada. Você precisa de alguém com um doutorado em química, física, astronomia para ensinar uma criança? Precisa? Não precisa. Você precisa de um professor que esteja ali de comum acordo para atender a necessidade daquela criança. Então, quando se fala em mediunidade, nós somos crianças. Então, os espíritos que estão ali nos assessorando não são espíritos de alta hierarquia, que são esses que escrevem as obras básicas. Então eu tenho que ter humildade de reconhecer que eu sou um estudante, eu estou desenvolvendo, eu estou começando. E se eu quero realmente ouvir conselhos, que eu mergulhe nos ensinos dos espíritos. Não é verdade? Sempre que alguém, às vezes as pessoas nos procuram agora em palestra presencial, tia, eu tenho sentido isso, eu tenho sentido aquilo, e eu devolvo. Você já estudou o livro dos médiuns? E meus irmãos, quase sempre a resposta é não. Como tu queres lidar com a faculdade mediúnica, com esse material espetacular, se você não leu o manual para utilizar esse instrumento? Então, e a gente vê que aqueles atritos que a pessoa está passando com a faculdade mediúnica é a ausência de não ter estudado. Então, não vá se mirando pelos espíritos que se comunicam por você, porque você está iniciando e eles não são espíritos nobres. Se coloque na condição de quem está iniciando, pegue esse texto e guarde. Vá guardando, porque você está exercitando, não se envaideça para querer publicar. Guarda e continua estudando. A nossa maior missão não é para com a humanidade. A nossa maior missão é nos tornarmos pessoas melhores, principalmente para quem vive bem próximo da gente. Essa é a nossa maior missão. É eu me tornar um ser humano melhor. Pronto. Acabou. Nunca será demais a prudência quando se trate de publicar semelhantes escritos. Está vendo? Prudência. E aqui nessa época, o Espiritismo estava tomando corpo. Mas aqui nós já tínhamos o Evangelho. Não, nós já tínhamos o Livro dos Espíritos e o Livro dos Médiuns. E o que é o Espiritismo e, paralelo, Revista Espírita. Então, muito cuidado. Porque é essa pressa movida pela vaidade que a gente vai criando situações complicadas. Nunca será demais a prudência quando se trate de publicar semelhantes escritos. As utopias e as excentricidades que neles são frequentemente abundantes e chocam o bom senso. Produzem lamentável impressão nas pessoas ainda noviças na doutrina, dando-lhes uma ideia falsa do Espiritismo, sem contar que são armas que se servem seus inimigos para ridicularizar a doutrina. E a pressa de publicar nada mais é do que vaidade e orgulho. Entre tais publicações, existem algumas que, sem serem más e sem provirem de uma obsessão, podem ser consideradas imprudentes, intempestivas ou descabidas. 248. Acontece com muita frequência que um médium só pode comunicar-se com um único espírito que se ligou a ele e responde pelos que são chamados por seu intermédio. Nem sempre há nisso uma obsessão, já que pode resultar de falta de flexibilidade do médium ou de uma afinidade especial sua com este ou aquele espírito. Então, porque às vezes o médium está sempre dando comunicação do mesmo espírito, Esse nem sempre quer dizer que seja obsessão, mas uma falta de uma maleabilidade do médium. Somente a obsessão propriamente dita, quando o espírito se impõe e afasta intencionalmente os outros, o que jamais é feito por um espírito bom. Então, os espíritos bons, eles agregam. Os espíritos maus, eles separam. Eles dividem. Eles isolam. Geralmente, o espírito que se apodera do médium, tendo em vista dominá-lo, não suporta o exame crítico das suas comunicações. Quando vê que não são aceitas, ou que... Olha que interessante. Vou repetir. Geralmente, o espírito que se apodera do médium, tendo em vista dominá-lo, não suporta o exame crítico das suas comunicações. Quando vê que não são aceitas ou que os homens as discutem, não se retira, mas inspira ao médium a ideia de se isolar, chegando mesmo a dar ordens neste sentido. É. Faz o médium sair do grupo e o médium vai fazer o seu trabalho sozinho. Todo médium que se melindra com a crítica das comunicações que recebe, faz-se eco do espírito que o domina. E esse espírito não pode ser bom, já que ele inspira o pensamento ilógico de se recusar ao exame, se recusar. O isolamento do médium é sempre coisa deplorável para ele, porque fica sem nenhum controle das comunicações que recebe. Não somente deve buscar a opinião de terceiros para esclarecer-se, como também precisa estudar todos os gêneros de comunicações, a fim de compará-las entre si. Limitando-se às que lhe são transmitidas, por melhores que lhe pareçam, expõe-se a se iludir sobre o valor das comunicações, sem contar que não lhe é possível conhecer tudo e que elas giram quase sempre dentro do mesmo círculo. E aí ele pediu para a gente lembrar e ler o item 192, médios exclusivos. Ficou claro, gente, quando se fala de obsessão? Alguma pergunta, alguma colocação, alguma dúvida ainda?
Antes de orarmos em agradecimento, vamos ouvir algumas considerações da tia que destacamos neste estudo para a reflexão dos ensinamentos. Vamos aos destaques da tia?
Isso independe de constituição religiosa, isso independe de qualquer coisa. Porque esses espíritos, o que eles querem é plantar a discórdia, a desunião, eles querem destruir, eles querem nos viciar. Então eles aproveitam qualquer qualquer oportunidade para tocar o terror. Qualquer oportunidade. Porque quanto mais desgraça, melhor para eles. Quanto mais desunião, melhor para eles. O que que diz o Espírito de verdade? Dentro da instituição espírita, aos espíritas, calai-vos os vossos ciúmes e as vossas discórdias para que não venha dano a obra. Calai-vos, verdade? Então, temos que estar muito atentos. Já vimos vários grupos mediúnicos que fazem trabalho belíssimo se acabarem. Casas espíritas fecharem. E a responsabilidade é nossa. Uma pessoa com ódio e morre com ódio de ti pelo que tu fizestes, tu podes ter certeza que tu terás um inimigo no mundo espiritual. Porque só o fato dele ter morrido com ódio de ti, o sentimento dele de ódio já mostra a sua condição espiritual. Então você pode ter certeza que você terá um inimigo. Verdade? Quando nós não caímos e exercitamos ali a nossa paciência, a nossa tolerância, o que que eles fazem? Eles se cansam e vão embora. Ah, não deu certo. Aí tenta de novo. Ah, não deu certo. Tenta, não deu. Ah, vou largar de mão. Por ódio e por inveja do bem. Então não é pessoal. É em relação ao bem que estamos promovendo em nós e no meio que nós estamos inseridos. É despeito mesmo. Então, o que que a gente tem aprendido ao longo desses anos? Aonde o mal começa? Que ainda não consegui dar o primeiro passo no processo da evolução. Se eu me acho um ser inteligente, isso já mostra o quão ignorante eu sou. Isso é vero. Se nós ainda estamos aprendendo a alfabetização da relação um com o outro, nós temos maior dificuldade de relação. Nós odiamos rapidamente um ao outro. A nossa maior missão não é para com a humanidade. A nossa maior missão é nos tornarmos pessoas melhores, principalmente para quem vive bem próximo da gente.
Assim, concluindo o nosso estudo de hoje e agradecendo o nosso Mestre Jesus por mais este momento de aprendizado, vamos orar?
Então vamos elevar o nosso pensamento a Deus nosso Pai. Te agradecemos, divino amigo, por mais essas lições que nos foram transmitidas essa noite, nesse momento de estudo em teu nome. Que os amigos espirituais que aqui estão, Senhor, conduzindo o nosso trabalho, nos amparando, nos fortalecendo, nós também agradecemos. E que possamos, amor amado, uma vez mais, estarmos mais atentos às ciladas, às influências perversas daqueles que se colocam na condição de inimigos do bem. Proteja-nos, Senhor. Nos fortalece para o bem, que assim seja.